Podcast Unesp.
No episódio de hoje, falaremos com Matheus Yoshimitsu Tamashiro Pires Lanzo, discente do curso de Ciência da Computação e autor da pesquisa intitulada Reconhecimento Inteligente de Locutores na Modalidade Independente do Discurso, orientada pelo professor Rodrigo Capobianco Guido.
A minha pesquisa, ela teve como título O Reconhecimento Inteligente de Locutores na Modalidade Independente do Discurso. Mas o que isso significa? De forma bruta, eu tinha que criar um algoritmo que fosse capaz de, sozinho, identificar quem que estava falando em meio a diversos áudios. Essa pesquisa, ela foi orientada pelo meu professor Rodrigo Capobianco Guido, que é um ótimo professor, sinceramente, é um dos melhores professores que eu tive aqui na Unesp, talvez até na vida. Ele é, inclusive, um cara que tem uma base muito forte. Então, essa pesquisa, ela é desenvolvida principalmente ali na área de processamento. Processamento de sinais de voz, que é justamente a especialização desse meu orientador. Teve duração de um ano e foi uma coisa bem interessante. Na verdade, em termos acadêmicos, né, na minha opinião, foi ali o ponto alto da minha graduação.
Matheus também comenta sobre a relevância e aplicabilidade de sua pesquisa.
Pensando no usuário comum ali, de celular, por exemplo, você tem ali as assistentes de voz. Então, por exemplo, Siri, Alexa, Google Assistente. Esses assistentes de voz, eles conseguem facilmente identificar quem tá falando de acordo com o perfil. Então, por exemplo, se você vira e fala, ah, Alexa, blá 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 blá, ou então se chega o seu pai, ou sua mãe, ou algum familiar, ela consegue facilmente, pela voz, identificar e configurar ali um perfil específico para cada pessoa. Esse é um exemplo mais simples, mas é um exemplo ali que fica mais palpável para o usuário de hoje em dia. E qual que era o objetivo da pesquisa em si? Era basicamente o de coletar amostras, né, de voz de voluntários ali da Unesp em um ambiente controlado e depois disso fazer um estudo na área de processamento de sinais de voz no que foi citado já anteriormente. Então, basicamente, quais foram os passos, né, para isso acontecer? Primeiro, a gente pega as vozes e passa por uma etapa de pré-processamento para limpar ali, tirar qualquer tipo de ruído, qualquer interferência que pode ali acabar atrapalhando os próximos passos do processamento dessa voz. Em seguida, por incrível que pareça, cada voz ela é muito mais única do que parece. Então, usando diversas contas aí de matemática, transformações, etc., você consegue extrair características específicas que cada voz tem. Então, mesmo que a pessoa seja, sei lá, um pouco mais idosa, uma pessoa mais nova e tudo mais, você consegue pegar ali o timbre, por assim dizer, né, certinho da pessoa. Né? A gente não usa exatamente só o timbre, né? A gente usa outras coisas como, por exemplo, o pico do tom de voz, as frequências formantes, enfim, é uma parte um pouco mais teórica, mas a gente usa ali diversas métricas, né, para conseguir extrair características de vozes específicas. E bom, depois de extrair todas essas características, né, que a gente quer de cada voz, a gente cria ali o nosso algoritmo e a gente treina ele com classificador. Então a gente separa algumas amostras como treino, outras amostras como teste. Depois disso, a gente faz validação cruzada, né? Então, por exemplo, a gente cria uma matriz de confusão e vai ali testando para ver se realmente o nosso classificador, né, o nosso algoritmo, está conseguindo acertar. E uma das formas de fazer isso é basicamente testando ali a olho nu mesmo, no caso, no ouvido, né, se ele está realmente acertando as vozes. Então ele fala que uma voz é da pessoa e você tem que realmente confirmar ali se aquilo ali está certo, né. Ou então se não também, né, se ele está ali jogando falsos positivos ou falsos negativos. E bom, no final a gente decidiu usar duas formas ali de classificador, né? O primeiro foi usando distância euclidiana e o outro foi um pouco mais robusto usando SVM. No caso da distância euclidiana, a gente teve um resultado um pouquinho pior, né? Mas é também porque ele é um método um pouco mais simples, né? Então, a gente teve 10 amostras, né, usando de treino e uma para teste. No caso ali, a gente chegou a ter ali até 70% de acurácia na distância euclidiana. E no SVM, né, que é o Support Vector Machine, ele é um método um pouco mais complicado, né? Ele usa ali machine learning e tudo mais, ele usa até um pouco de deep learning, inclusive. E a gente teve ali 10 amostras de treino contra uma de teste e chegamos ali até 85% de acurácia. A parte que eu achei assim interessante é que se você pensar 10 áudios apenas como amostra, né, é uma coisa meio baixa. Mesmo assim, a gente teve 85% em um método e 70% no outro. Então, imagina isso, só que com um algoritmo mais refinado, né, e com uma base de dados maior, aonde que isso pode chegar? Então, com isso, a gente percebe o quão ampla, né, é a área de simplesmente sinais de voz. A computação é uma área tão extensa, a TI no geral, né? E você já consegue, mesmo já na faculdade, ter um vislumbre, assim, dos inúmeros campos que para muita gente pode parecer, ah, é só mexer no computador, sabe? Além disso, uso para isso, né? Ah, para que eu vou só identificar minha voz? É simplesmente para Alexa saber que é eu que tô falando? Não, isso também pode ser usado para, inclusive, contexto de segurança. Então, por exemplo, você pode usar isso para fazer uma biometria por voz. Então, vamos supor que você chega ali num local, né, numa sala, e você faz a sua senha ali com a sua voz. Você não precisa necessariamente saber uma palavra específica que pode vazar aí para qualquer pessoa, não. Apenas as pessoas com aquelas vozes selecionadas e específicas podem entrar naquela sala. Foi uma pesquisa bem interessante que me agregou bastante conhecimento. Eu gostei muito dela e fiquei bem feliz com o resultado.
Renan Gonçalves Rouco, de São José do Rio Preto, para o Pod Bilce.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.